Saudações, está começando o podcast do Vingadores da Justiça. E hoje nós vamos falar sobre o que teve os lançamentos dessa semana no D23. E para falar sobre essas novidades, temos hoje Rafael Gomes.
Eu aqui, não sei o que falar dessa fase que recém está começando, mas já considero muito.
E Guilherme Martins.
E aí, pessoal, beleza?
Antes de começar, como sempre, aqueles recados básicos, não esqueçam de curtir nossas redes sociais, no Instagram, @VDJ_oficial. Eu sabia que um dia ia conseguir falar isso certo.
É, foi quase perfeito, foi 90% de aproveitamento.
No Facebook, Vingador Justiceiro, porém pode procurar como Vingadores da Justiça que vai achar também, e no Twitter é a mesma coisa que o Instagram, é @VDJ_oficial. O Padrim e Patreon também para nos... um dia tinha que ir! O Padrim claro, e o Patreon mano. Também vão estar aqui embaixo na descrição para vocês nos ajudarem, pois vai dar uma força enorme para eu poder fazer um curso de dicção para poder falar as nossas redes sociais.
É isso aí. E já aproveita para comprar um remedinho também, para foco, para atenção, para poder, né, não errar mais na abertura.
Não há remédio que conserte isso.
Ah, cara, mas não faz propaganda contra, tô pedindo dinheiro aqui, tu tá dizendo que não tem para que pagarem, então...
Bárbaro. Né? Gardenal?
É caro.
E, gente, também tem um outro recado para vocês, que não somente Padrim e Patreon que ajuda, mas também temos espaço aqui aberto se alguém quiser colar alguma marca, alguma coisa, também sinta-se à vontade.
Por favor, sinta-se à vontade, de verdade, por favor.
Bom, como sempre, por favor, boicotem o Vitor DJ no Facebook, porque a gente precisa desse VDJ também no Facebook para poder ficar tudo bonitinho.
Se quiserem xingar ele muito no Twitter também, é válido.
Mas eu não sei o Twitter dele, cara. Não xinga no VDJ underline oficial achando que é o cara, tá? Porque senão tu vai nos queimar.
Não, só xinga no Facebook. Deixa o Twitter quieto. Bom, gente. E como eu falei, vamos falar sobre a D23, a Expo da Disney, que teve... Tá recheada de muita coisa e, pra nós, grande parte do que interessa... É Marvel, não adianta. Tem muita coisa boa lá, tem outras coisas que eu gostaria de comentar também, depois ao longo do programa eu comento, mas o foco principal é Marvel. O que vocês acharam que vai ser a mais impactante, a melhor notícia que eles deram lá, que vocês acham que vai ser o melhor que eles falaram?
Acho que a série da She-Hulk, porque promete muita coisa, muito personagem foda vai vir. Segundo rumores, o General Ross vai virar finalmente no Hulk Vermelho. E opa! Ele tá quase certo assim, que vai ser o vilão da série. E vai ser legal vendo aí o Banner ajudar a prima dele a descobrir os poderes e tal. Acho que, pra mim, né, a She-Hulk foi a principal novidade, assim, a mais importante que eles anunciaram na D23.
E pra ti, Rafael?
Cara, eu ia dizer She-Hulk também. Na real, é um personagem que eu gosto bastante. É um personagem que tem detalhes interessantes, tipo, lançou a quebra de quarta parede nos quadrinhos da Marvel. E hoje em dia, o popular por isso é o Deadpool, mas é a She-Hulk que começou com isso. Eu acho que é um personagem que realmente vai ser bem-vindo agora na nova fase. Eu não vou dizer que eu não gostei de ver a divulgação dos outros dois também, porque eu gosto do Cavaleiro da Lua. Eu tenho pouca coisa dele aqui em quadrinhos, não é muito. E a Miss Marvel também eu acho legal. Achei legal aquela reformulação que ela sofreu ali, que ela ganhou com essa nova personagem, né, que vai ser aproveitada na série também. Que teve uns quadrinhos interessantes, traz umas temáticas interessantes, como a questão da imigração e tal, para os Estados Unidos. E eu tô gostando de ver a participação da Miss Marvel essa nas animações da Marvel. ela aparece com fazendo crossover com diversos outros personagens, principalmente os Vingadores, né? Mas é um personagem que tá ganhando bastante espaço, eu tô achando bem legal.
E o interessante da origem da Miss Marvel, que os roteiristas dos quadrinhos só escolheram ela ser uma inumana, justamente porque, como o X-Men tava com a Fox, e na época a Marvel não tinha os direitos dos X-Men para fazer os filmes, eles queriam bombar a full os inumanos. Só que eles não pensaram que depois aquela série fosse ser tão cagada que foi pro esquecimento, então.
Eu ouvi falar tão mal dela, eu queria muito ver, principalmente pelo Dentinho, mas eu ouvi falar tão mal dessa série que eu brequei, não, deixa quieto, não vou assistir, e era isso. Mas eu quebrando que eu falei no início, que o que mais importa seria a Marvel e coisa, pra mim o anúncio fodástico mesmo foi a série do Obi-Wan Kenobi.
Uhum. Já tinha sido comentado antes que ia ter, né? Mas...
E eu vou ficar muito chateado com a Disney. Disney, anota esse recado, vou ficar muito chateado com vocês se o nome da série não for Hello There.
Eu acho que ninguém ia associar Hello There assim de cara com Obi-Wan.
Qualquer fã associa.
E o melhor é que o ator que vai interpretar o Obi-Wan vai ser o da trilogia do prequel, né?
Ian McGregor.
Isso, fugiu o nome dele.
Não, e sem contar que o trailer, o The Rise of the Skywalkers. Skywalkers, nada de Skywalker. Tá louco? Tá muito a fuder também esse trailer. O pôster também com o Supremo Chanceler lá, o Imperador atrás, também tá muito foda. E mostrou um que parece a Rey dominada pelo lado negro no trailer. Não sei se vocês chegaram a assistir esse trailer.
Assisti umas 10 vezes, assim, no mínimo, cara. Muito nostálgico o começo do trailer.
Não é trailer bem, é um teaser, né?
Tem uma teoria por trás disso, né? Tem uma teoria por trás desse negócio do lado negro. Não sei se você chegou a ver que ela era um... Ela seria um clone do Palpatine.
Ai, ai, ai.
Não sei se você chegou a ver.
Não.
E por isso que ela não teria paz, não sei. E daí ela estaria... como é que eu posso dizer assim? Tipo, ela não estaria ativada enquanto o clone anterior dele estivesse vivo. Que no caso seria o Snoke.
Puta merda.
Faz sentido.
Mas se for isso, eu não vou gostar.
Eu também não.
É uma teoria, né? Vamos ver o que acontece.
Até porque a morte do Supremo Líder Snoke eu achei muito fraca no filme anterior. De todos os filmes de Star Wars, o único... Star Wars, não os prequels e histórias derivadas. Até porque o filme do Han Solo com um cocô. Mas...
Até a gente fala da Caravana da Coragem.
Não, a Caravana da Coragem deixa ele lá no cantinho dos nossos corações, lá de 1980. Não precisa ser assistido de novo, porque eu tenho certeza que se eu assistir hoje eu vou detestar. Mas eu adorava esse filme quando passava na sessão da tarde.
Eram outros tempos.
Mas a morte do Supremo Líder Snoke foi muito fraquinha.
O filme todo, né? Foi fraco.
Não, a parte que o Luke tá dominando a força lá, aquela cena eu fiquei arrepiado. Aquilo lá foi demais. Que ele faz o avatar de força dele.
Achei muita apelação. Eles podiam ter, sei lá, ter feito isso de uma outra maneira, sabe? Dele virar a força, né?
Mas é que não existe um Jedi ou até um alguém que mexesse na força, que tivesse mais força que o Luke.
Ah, não sei, eu achei muito velho.
Ele, se alguém poderia fazer aquilo, era ele.
Eu concordo, eu achei demais também, muito bom.
E uma coisa que ficou mal explicada ali, quando ele some, que ele se une com a força, o capuz cai, né?
Sim.
Mas a mão de ferro vai junto. Era pra ter caído também, ou o capuz ter ido junto.
Só se a mão de ferro já virou a parte do corpo dele, né?
É que era, como é que é, aço orgânico que nem o do Colossus. A Disney do
Amar, ah, tá, não, aí sim.
Star Wars e aí conseguiu transpor tecnologia, tá ligado?
É Disney, né?
Aproveitando o teu gancho, Rafael, falando em... Já que tu botou os mutantes na parada, parece que um dos lançamentos que teve também, que seria a série do... Agora, essa teoria é minha. E fique claro que Disney... Se vocês fizerem isso, Se já tiver programado, essa teoria é minha, então qualquer um que estiver lendo ou escrevendo qualquer outra coisa foi copiado daqui desse podcast.
Isso aí.
Na Comic Con San Diego foi anunciado o nome do filme do Doutor Estranho, que é
Multiverse
of Horror.
Sim.
E já está confirmado.
É o Madness.
É, Multiverse of Madness, isso mesmo.
E errou, já errou. Caramba, cara.
Não, mas é que não faz parte da teoria o nome do filme. Na verdade, só o multiverso faz parte da teoria, então isso eu não poderia errar. Mas já está confirmado que a viúva vai ser. A viúva não. Feiticeira Escarlate vai ser parte importante do filme também, ela vai ser uma das principais. E o filme é Multiverse, o nome, Multiverso. Levando essa parte, levando isso em consideração, há uma teoria de que o Mercúrio vai voltar nesse filme, o Pietro. Uhum. E voltando o Pietro, eles vão abrir bom, eles já abriram no Homem-Aranha o multiverso lá, que o Coisa falou que quando o Thanos estalou os dedos bagunçou tudo. Mas a minha teoria é que nesse filme eles vão trazer os mutantes de um outro universo para esse, que os mutantes vão estar num desses universos que eles pararam no último filme, que consequentemente foi destruído, porque só tinha, o segundo Doutor Estranho, só tinha um universo que não ia ser destruído pelo Thanos. E como eles não estavam nos outros, porque eram da Fox, desse um universo que eles estão, vão vir parar no universo da Marvel. Nisso, voltando o Pietro daquele universo, podendo ser ou da Fox ou da Marvel, ou até um terceiro ator interpretar ele. E na D23 foi dito que vai sair a série da viúva, entre parênteses, viúva não, desculpa, de novo,
da Miss Marvel.
Não, da Feiticeira. Só que o nome da série, ela vai ser Maximov, não?
Não, WandaVision.
WandaVision? Então a minha teoria tá toda cagada.
Foi tanta história pra chegar aqui e no final não chegar em lugar nenhum.
Porque eu achei que o nome da série ia ser Maximov, que é o sobrenome dela. Só que nisso, ainda se baseando na minha teoria, se fosse o sobrenome, o nome do Pietro também é Maximov. Então podia estar os dois juntos ali, porque ele está pode estar voltando no filme do Doutor Estranho.
Isso é pra te ver como, pro público ver como é que o nosso host estuda sobre a pauta antes de gravar, né? O cara não... Trocou totalmente o nome da série, cara. Mas beleza, parabéns. É uma boa teoria, só que de nada.
Ainda assim, ele pode ser parte importante da série, só mudando o nome da série ali, sendo WandaVision.
É, eu não duvido que o Pietro, né, o Mercúrio, volte de alguma maneira.
É, o Pietro é o Mercúrio.
Mas... eu acho que ele vai voltar, sim. Faz tempo que eu tô esperando essa volta.
Não, sem contar que agora a Disney detém o Pietro de volta, então não tem problema. O que acontece? Eles tinham dividido, ó, a Wanda fica pra nós e o Pietro pra vocês. Fechou? Fechou. Aí mataram o Pietro. Uma morte ridícula também, mas né?
Sério? Como é que não desviou das balas, né? Mas,
não, o pior é que não ter desviado das balas era tiro de uma .50. Era pra ter atravessado ele, a criança que o Gavião tava segurando, o Gavião e o prédio que tava atrás.
Foi toda cagada a morte dele. Tipo, totalmente descartável.
Sim.
As duas teorias no Reddit que eu ouvi linkavam tanto a série da Wanda quanto o Multiverse of Madness do Doutor Estranho. A primeira teoria era que a Wanda vai culpar o Doutor Estranho quando descobrir que um dos futuros possíveis, né, que os Vingadores ganhariam do Thanos, o Visão sobreviveria. E aí o plot seria todo em torno disso.
Mas parece que foi confirmado, pelo menos eu li em algum lugar, que foi confirmado que o Visão ia voltar na série da Wanda.
O nome da série é a WandaVision, cara, ele tem que estar na série.
É que é o seguinte, que o Doutor Estranho, que eles podiam ter ganhado do Thanos e com o Visão vivo, entendeu?
Sim, entendi.
Num desses futuros, eu tinha me explicado mal. Aí seria um plot perfeito pra Wanda despirocar geral no segundo filme do Doutor Estranho, né? Pra ela meio que ser, entre aspas, a vilã assim, do filme.
Eu acho que ia ficar fraco, cara, assim, se for só por isso, porque, cara, como é que ela vai provar, sabe? A não ser, é claro, que se fosse uma coisa do tipo, ela tá aprendendo a usar algum poder, alguma coisa, e aí ela descobre uma maneira de trazer ele, e aí o Doutor Estranho ou impede, ou então comete um erro que daí ele não volta, aí faz sentido ela ficar com raiva dele, eu acho. Mas, cara, o cara tem né, que ver milhões de alternativas.
Eu acho que vai ser meio que misto, assim.
É possível. A série dela começa depois do filme do Doutor Strange, cronologicamente.
Sim.
Tá, então é...
Teoricamente, sim.
Então é isso, a gente já sabe que no final do filme ela vai ficar com o Visão vivo. É, já sabe o final do filme do Doutor Estranho e não precisa mais assistir.
Teoricamente é pra ela dar uma espiroqueada no filme do Doutor Estranho mesmo. Pra ter... Mas eu acho que vai se passar todo o filme e vai ser o pós-crédito que vai dizer alguma coisa que vai deixar entender pra série dela. Porque todos da Marvel foram assim, o pós-crédito que dá o entender o próximo assunto. Porque sempre teve história fechadinha dentro dos filmes.
Mas aí tem que ter mais de uma cena pós-crédito.
Eu abri aqui o que a Marvel divulgou na Comic Con e a série da Wanda vem antes.
Vem antes?
Vem antes?
Na linha do tempo. Sim, vem antes. Vem antes e logo depois o filme do Dr. Strange.
Então ela espiroqueia na série dela. Olha só como o pessoal estuda pra gravar os casts. Vem, ela espiroqueia na série dela e o Dr. Estranho vai ter que dar uns tapas nela trazendo visão de... Ou não. Sei lá.
Ela não precisa ficar louca, cara. Ela pode começar a série dela trazendo visão e aí quebrando as barreiras do multiverso, tá ligado? E aí ele tem que consertar essa bobagem que ela fez. Só que ela não quer devolver o Visão pra seja lá onde ele estava quando ela tirou ele de lá. E aí que eles começam a brigar um com o outro. Pra consertar tudo, o Doutor Estranho tem que mandar o Visão embora de novo. E ela não deixa, então eles se confrontam. E como ela tem esse poder de mudar a realidade, ela começa a criar ou abrir realidades alternativas.
Ô, Rafa, quando que a Marvel te contratou?
Pois é.
Porque faz muito sentido, cara.
Eu não sei, mas eu acho que eu vou mandar o currículo pra lá, tá ligado? Marvel, Disney, né? Posso passar meu currículo pra eles quando eles quiserem, é só.
Pode nada, eles que venham patrocinar a gente.
Não, cara, a gente sabe que tem executivos da Disney que escutam Vingadores da Justiça, então.
Bah, então é assim, Rafa, tu larga a gente por qualquer coisinha. É isso mesmo.
Mas claro, qualquer meio milhão eu já tô indo.
Ó! Oh, tu vê só o Bruno.
Bom! Quem diria, né? Mas não posso culpar, eu faria o mesmo.
É, mas a verdade é que daqui a pouco a Disney vai comprar a gente, cara. Eles vão comprar tudo, daí, né? De qualquer forma, a gente vai ser funcionário da Disney em breve.
Não, a Disney vai comprar até a Globo, cara.
Vai, com certeza.
O que eu quero só que a Disney compre é a Sony, pra levar o Homem-Aranha de volta.
Rapaz, depois da treta que deu, eu não sei mais nada.
Tá, mas o Tom Holland fez uma coisa que vai mudar a história desse desfeito pela Sony e da Marvel. Ele parou de seguir a Sony no Twitter. Isso vai mudar tudo.
Mas depois ele até confirmou que eles vão expandir ainda mais o Aranhaverso da Sony.
Na real, eles vão botar o Tio Ben morrendo de novo lá e toda a história de novo. Bom, também tem o lançamento do Pantera Negra, o 2, né?
E, cara, eu não faço a mínima ideia de qual possa ser o vilão desse filme. A minha teoria era que seria o Doutor Destino, né? Que também é um vilão do Pantera Negra. Mas não sei se vai ser o Doutor Destino, até porque... Vai ter filme do Quarteto Fantástico daqui a alguns anos. Não sei se eles vão querer introduzir o Dr. Destino no filme.
Levando em consideração a área criativa da Marvel, eu não acredito que eles vão fazer o Dr. Destino como vilão no próximo filme do Quarteto Fantástico. Porque já teve meio que uma saturação disso.
É verdade. Acho que mais uma vez o Dr. Destino ia ser bem, bem fraco.
É, tipo, eu não conheço muitos vilões do quarteto, assim, sabe? Eu vi boatos que eles querem fazer uma série do Doutor Destino pra depois introduzir ele em um futuro filme do quarteto. Não especificou se era o primeiro ou não.
Eu acho que era interessante ele aparecer no Pantera Negra ou então em algum outro filme, como se fosse uma introdução. Ele não precisaria ser o vilão principal, sabe? Ele podia ser um vilão por trás do vilão, assim... E depois...
Manipulando, assim.
É, sabe? Aquela construção, assim. Como eles fizeram com o Loki, por exemplo, que aparecia num, aí fazia uma coisa, depois aparecia num filme de equipe, daí fazia outra coisa, e aí ia mexendo a estrutura da história até o ponto em que revelava que tinha um grande vilão por trás dele, sabe? Eu acho que poderia ser interessante.
Aí seria foda. Porque o Doutor Destino, a partir do momento que tu coloca ele ali, uhum. O Doutor Destino, ele é vilão nível Thanos, assim, de fodão.
Sim.
Ele já fez muita coisa épica nos quadrinhos. Então, já se tornou até um deus, se eu não me engano.
Sim, se tornou deus já.
Chegou a usar a manopla.
E... ficou no lugar de Odin. Cara, ele fez muita
coisa. É, ele bagunçou um monte de coisa.
É um dos vilões que eu mais gosto na Marvel.
Ah, sim. Mas eu acho que nós estamos esquecendo do principal anúncio, que eu acho que é o que vai matar todinhos os outros que teve nessa D23, que olha, não sei nem porque a gente não falou neles ainda, que vai ter High School Musical, a série.
Não posso perder.
Não dá, cara, depois que o Zac Efron saiu, perdeu a graça.
Mas eles estão procurando, quem sabe se eles não lançam o Zac Efron 2.0.
Ah, não.
Se bem que o Rafael já deixou claro aqui em outro episódio do VDJ, que ele acha o abdômen sarado do Zac Efron bom.
Não, eu lembro de ter falado do abdômen dele, mas eu não lembro o contexto. Mas olha só, é a segunda vez que a gente tem um episódio de VDJ onde a gente fala do abdômen do Zac Efron.
Não, estou lembrando o que tu falou naquele.
Não, você puxou o assunto de volta, cara. Você, né, está transformando isso aqui no Zac Efron Cast.
Boa ideia, vou registrar.
É, não é só tu que acha o abdômen dele sarado.
Eita, os manos se entregando aí.
Vontade de lavar minha roupa naquele tempo.
Ai, ai, ai. Bom, gente, tem os Eternos também. Vamos esquecer o Zac Efron.
Mas o Zac Efron é eterno.
Eternos? Opa, Kit Harington.
Kit Harington.
É, o Gui tá indo um pouco longe demais agora.
Não, vamos falar sério agora. Os Eternos... Com os Eternos, a Marvel tem a grande chance de introduzir outro vilão foda, né? Introduzir, assim, na beiradinha do Galactus. E eu acho que eles vão fazer isso, hein?
Ah, mas já teve aquela versão maravilhosa do Galactus no filme do Quarteto Fantástico.
Que era um furacão espacial, né?
Exatamente!
Coisa triste, cara.
Mano, eles fumaram muita erva pra fazer aquilo.
Coisa, mas deprimente.
A única coisa boa daquele filme foi o Surfista Prateado, cara.
É, e olha lá, né? Porque, tipo, era o surfista mais raso que teve. Não era o cara... O Surfista Prateado é extremamente filosófico. Ele tem umas altas viagens, assim, várias dele. E ali ele era mais aquele carrasco. Era mais o arauto mesmo, né? Chegava, fazia o que tinha que fazer e saía. Mal trocava uma palavra e deu.
Sim, sim, era uma versão mais... Esteticamente, assim, o design dele,
assim,
muito foda.
Não tem comparação, né? Tipo, no outro eles fizeram o Dr. Destino ser de metal por dentro e de pele por fora. Foram misturando as coisas de um jeito meio bizarro, assim, fizeram um coisa borrachudo. E o Surfista Prateado, pelo menos, eles tiveram a decência de fazer um cara prateado mesmo.
Uhum. Tipo, pegaram, arrancaram da parte dos quadrinhos e colocaram ali isso.
Uhum.
É isso que eu quero ver nos filmes, sabe? De super-herói.
Sim.
Pelo menos isso fizeram de aceitável naquele filme.
Cara, na época que eu vi, que eu não manjava muito de Marvel, eu gostei do filme, velho. Não achei o filme ruim. O primeiro eu não gostei muito, mas o segundo eu não gostei, né?
A Fox é péssima em adaptações. Eu não sei o que passa nos acionistas deles, ou na casa criativa da Fox, que eles cagam, aonde eles põem a mão pra fazer uma adaptação, eles cagam, é incrível.
É verdade. Eu até agora nunca vi aquele filme do Quarteto que saiu, aquele reboot lá, horroroso.
Ah, aquele é ruim demais.
Cara, até a metade daquele filme, ele não é ruim.
É horrível.
Mas ele era consistente, ele mantinha um padrão. Mas da metade pro final eles deram uma virada, eles enlouqueceram, tiraram tudo do contexto, viraram o filme de cabeça pra baixo e cagaram tudo.
Pra mim ele já não acertou do começo até o fim. O único ponto é que ele piora muito da metade, mas ele já era ruim.
Não, eu não achei ruim, porque ele é padrão outros filmes Fox, não ruins. Porém, não podia esperar muito, já não era uma coisa que se podia esperar muito, então eu não tava esperando muito, eu não assisti com muita expectativa. Mas da metade pro final... Eu não entendi o que se passou, sinceramente. Por que que fizeram aquilo?
Pra mim ele virou um filme de aventura genérica, com aqueles efeitos toscos, sabe?
Sim, isso que eu ia falar, os efeitos visuais muito ruins. O Tocha Humana não era tão ruim assim, mas o Coisa, o que é aquilo, velho? Pelo que eu vi nos trailers, né? Não sei como é que no filme melhorou alguma coisa, mas...
Não. Ficou tudo... Eu gosto dos atores ali, a maioria deles ali não é tão canastrão assim, sabe? Tipo, os atores... Bom, tipo, tirando o Michael B. Jordan ali, eram atores de medianos pra bons, assim. Mas agora, em questão de efeito, em questão de personagem...
De roteiro,
né? De roteiro. Aí o Doutor Destino fica perdido num outro mundo. Cara, é bizarro.
Você sabe o que aconteceu na produção desse filme? O diretor postou várias vezes que a Fox pediu pra alterar o filme. E quando o cara grava todo o filme, é que nem a versão do Snyder da Liga, por exemplo. E aí a empresa vai lá e fala, não gostei disso, muda tudo. Aí não vai ficar bom.
Não, mas eu acho que aí é fora.
Porque o cara vai ter que ser forçado a fazer um negócio que ele não quer,
sabe? O cara sabe, tipo, tem diretores ali que quando a empresa começa muito, larga fora, vai ganhar uma grana ali, sabe? Mas pelo menos anuncia, eu fiz o filme aqui, você paga por isso, mas agora eu não participo mais do projeto, né? Anuncia que tu não tá mais, sabe? Porque tu vai sempre ter mencionado como...
É que nesse caso eles já tinham filmado bastante coisa, entendeu?
Não, mas parece que esse diretor tretou com atores também, não foi só a Fox. O diretor também teve a parcela de culpa dele.
Teve sim, claro.
Ah, bom, essa parte aí eu não sabia. Não foi esse diretor que teve alguns casos de abuso depois, um negócio assim?
Ah, foram tantos que foram ditos nos últimos tempos, eu nem sei.
É, eu acho que esse diretor foi um deles, se eu não me engano.
Não duvido.
Porque eu lembro que era um diretor que era linkado a filmes de super-heróis.
Não duvido, porque, né, não põe a mão no fogo por ninguém.
É, hoje em dia tá foda.
O nome desse diretor é Josh Trank. Tá? Só pra gente poder situar o que a gente tá falando, a gente tá se referindo ao Quarteto Fantástico 2015.
Uhum.
Não que algum tenha sido bom, mas esse conseguiu ser pior que os outros dois.
Não, é só pra deixar contextualizado.
Se o pessoal quiser pesquisar depois.
Pelo menos uma vez,
sim,
na vida, a gente trazer uma informação.
Deixando esse tema de abuso pra trás também, de filmes potencialmente ruins. Aliás, filme potencialmente ruim não, esses filmes foram duas, três bostas. Mas tem, dá pra sair também dois live action, novamente um e o outro novo. O novamente é o 101 Dálmatas.
Que... Não é bem vagabundo?
Hã?
Não é...
Sim.
Também vai ter a Dama Vagabundo.
O 101 eu não sabia.
E o 101 Dálmatas.
Sim.
Com a Emma Stone, se não me engano, como a Cruella.
A Emma Stone como a Cruella. E o visual dela tá muito bacana. Nem parece ela, pra falar a verdade. Ficou bem, bem show.
A Emma Stone é uma baita atriz, né? Uhum. Bem gata, por sinal.
Um momento de contemplação também. Pronto, passou? E a Dama e o Vagabundo também, que 101 Dálmatas e a Dama e o Vagabundo são duas histórias que marcaram bastante a infância de muita gente.
E uma curiosidade... Bom pra cachorro.
Ai, ai, ai.
Aí, agora tem alguém aqui pra me dar um apoio.
Botar risada do Carlos Roberto.
Tem alguém pra concorrer com piada tão ruim. E a Dama e o Vagabundo... O vagabundo, a Disney achou num abrigo o cachorro. Eles foram lá e adotaram o cachorro.
Sim, eu vi, cara, eu achei isso genial, assim.
Sim, muito legal. E eu sinto inveja desse cachorro, porque eu queria ser adotado pela Disney.
E agora ele tá super famoso, né? Tá paparicado por todo mundo.
Olha, tô pra dizer que é um dos cachorros que tem melhor vida do mundo hoje em dia.
E, meu, aquela cachorrinha que pegaram pra ser a Dama, sério, dá vontade de pegar ela no colo. Ela é muito fofa. Eu não tenho cachorro.
Eu tenho dois.
Porque, bem, meus pais não são muito de cachorro e eu moro em apartamento, mas, sério, eu super teria.
Ah, em apartamento é difícil ter bicho.
É, por causa de espaço, aí tem que descer toda hora e durante o dia quase não tem ninguém em casa, aí fica...
Aí é complicado. Eu, como moro em casa, tenho dois cachorros, cinco gatos, alguns peixes e passarinhos.
Tu e a véia dos Simpsons, dos gatos.
Né?
Mas eu acho que esse live action vai ser bom, cara. Pelo que eu vi no trailer, assim, tem tudo pra ser bom. Não sei se vai passar mesmo a emoção, aí que é o ponto.
Não vai porque não... Nenhum filme live action agora, até da Disney, que eu tenha visto até agora, passou alguma coisa muito mais alguma coisa. Eu vi esse fim de semana passado, esperei para assistir o Aladdin. O Aladdin, eles tentaram botar aquele negócio, não sei se tu já viu.
Eu já vi, eu nunca tinha visto a animação, então para mim foi tudo novo. Assim. Me julgue.
Ah, não. Uma coisa que eu tinha muito medo no Aladdin é que o gênio do desenho, quem fazia era o Robin Williams.
Mito Robin Williams. É.
Então, o gênio era um medo meu e ainda botaram o Will Smith, focaram demais no Will Smith nos trailers. E eu pensei, pronto, transformaram o gênio no Will Smith. Mas não, cara, o gênio tá gênio mesmo. Uhum. Tá gênio mesmo, não transformaram o gênio no Smith, transformaram o Will Smith no gênio, conseguiram. O início eu já não esperava muito, não sei se tu sabe da história da música lá, que tem uma parte que dizia vou cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Eles tiraram essa parte de cortar sua orelha como é bárbaro o nosso lar porque era muito violenta. Então eu já não tava esperando muito pra essa musiquinha no início. Então até a parte que ele acha...
Ah, já tava meio broxado. Assim.
Sim, até a parte do que eles acham a lâmpada ali... Eles passaram mais de meia hora de desenho correndo. E aí, quando eles acharam a lâmpada, que apareceu o gênio faz, canta a música e tem o geniosismo dele lá. É. E quando ele aparece entrando em Ágraba, cantando a música do Príncipe Ali, aquilo ali chegou a dar uma expectativa grande. Cheguei a aquecer o coração por falta de expressão melhor. Porque aquela parte está idêntica do filme, do desenho. Muito, muito boa.
Eu não vi ainda, cara. Mas eu quero ver esse filme. Até não sabia que tinha um musical nessa versão do live action.
Sim, tem as músicas. Só que aí, depois disso, deu-lhe uma queda. Porque eles estão tentando, em tudo que é filme, colocar o empoderamento feminino. Então tem umas partes lá que não tinha no filme, no desenho, e o final bem meia boca. E uma das grandes perdas desse filme foi o que não... O Sultão não é o Sultão, o Sultão é um cara tosco lá, não é o Sultão.
O Jafar, tu quer dizer?
O Jafar?
Não, o Sultão. O Jafar é o vizir.
O Sultão era baixinho, engraçadinho, né?
Sim, ele não. No filme ele é o cara... Não, o Jafar é o vizir do rei. Bom, mas voltando na D23, que de novo saímos do fio da meada, vai ter também a série do Loki, né?
Cara, essa série do Loki, eu não sei o que esperar dela.
Essa já tava anunciada.
Eu adoro Loki, assim, como personagem, mas tô, tipo, zero hype, assim, pra série.
Ele fugiu com o Kubo, né?
Tinham falado antes que ia ser uma série com, tipo, o jovem Loki. Mas depois falaram que o Tom Hiddleston vai estar na série.
Vai ser ele sentado numa poltroninha, contando para os netos dele o que ele fazia na juventude.
Isso tem bem cara de Loki, né? Isso tem cara de Loki. O Loki, ele tem essas pegadas, assim, de estar no trono, de usurpar o trono e aí depois contar a versão dele dos fatos.
Sim. Viu, Disney? Mais uma teoria nossa aqui. Se vocês pegarem isso, tem que pagar royalties.
Eu acho que é mais fácil eles nos processarem por estar usando o nome dos personagens pra fazer programa.
É bem mais provável.
E eles têm bem mais advogados.
Até porque eu não tenho, então eles têm. Tendo um já é bem mais do que eu.
Então, estamos ferrados. Mas não fala que não tem, senão eles vão saber. Eles estão ouvindo.
Ah, é verdade. Disney, nós temos uma empresa de advocacia por trás de nós. Vocês abram o olho. Tem também, vai ter, que essa eu não tô esperando muita coisa, é Falcão e Soldado Invernal.
Cara, não sei o que esperar dessa série, realmente. Tipo, não sei.
Cara, essa série vai ser foda. Barão Zemo vai voltar com o uniforme das HQs.
Vai ser... Eu espero que ele tenha uma pegada, assim, cara. Já que tem o Zemo, tem o negócio de conspiração, coisa assim. Que ele tenha uma pegada mais, assim, aquele do Capitão América e o Soldado Invernal mesmo, sabe? Claro, eu sei que não vai ter o negócio do espião russo. O Soldado Invernal já vai estar livre desse tipo de controle, mas esse negócio de conspiração, do barão por trás, de personagens manipulando ele, sabe? Melhor do que ele estava no Guerra Civil, claro. Porque
vai ser melhor aproveitado.
É meio fraco. É, mais aproveitado, mas nesse sentido, assim, de ter que descobrir quem está envolvido, quem não está com a trama, sabe? Espero que seja nessa pegada. Aí sim. Mas até agora eu não vi falar nada de roteiro, nem de plot, nem fora que era o Zemo. Não vi falar muita coisa, então eu não sei mesmo o que esperar.
E será que vão apresentar a Cabala?
Olha, eu acho... Pois é, eu não sei. Eu acho que se forem apresentar, vai ser mais pro final. Pra dar gancho pra alguma coisa, né?
Seria legal.
E vai ser legal de ver como o Falcão vai lidar com o esquema de ser o novo Capitão América, de carregar esse fardo. Eu gosto muito do personagem, né? Sempre gostei da interação dele com o Steve, e dos filmes do Capitão. Os filmes do Capitão América, pra mim, Capitã América é boa. Os filmes do Capitão, pra mim, são, depois, né, dos Vingadores, os melhores da Marvel. Então, eu estou com um hype um pouco alto pra série. Pra ti também, Rafa?
Eu adoro o Soldado Invernal. É pra mim, tipo assim, eles mandaram muito bem na trilogia do Capitão. Acho o primeiro o mais fraquinho, sim, no sentido de trama, que é bem básico, né? É o feijão com arroz da Marvel, assim, tranquilinho. Mas, cara, o Soldado Infernal, ele tá no meu top 10 de filmes de heróis até agora, sabe? Até hoje. O Guerra Civil, eu gostei, eu gosto dele, gosto da parte da... que tem todo o esquema do tratado lá, e eles brigando, e... Só que eu achei que a escala de Guerra Civil é muito pequena, pra quem já leu ela nos quadrinhos, sabe?
Não dá pra comparar com os quadrinhos.
Né? Não acho que a cena da luta que todo mundo fala no aeroporto, que é, eu acho uma cena bem bacana, assim, e tal. Mas, ficou muito, assim, briga de bairro, sabe? Tipo, desce a gangue da rua de cima e encontra o pessoal da Baixada e eles vão sair no soco, sabe?
Guerra Civil dos quadrinhos foi muito mais pesado.
Mas eu gosto,
né? Aconteceram mortes e...
Foi.
Aquela cena do Justiceiro carregando o Homem-Aranha. Nossa, foi só um exemplo do que
aconteceu. E logo depois disso, o Justiceiro se recusando a levantar a mão contra o Capitão.
E o Capitão batendo nele, ele...
Isso.
Sério.
Sim.
O Justiceiro é um baita personagem, eu adoro ele.
O clone do Thor matando o... Ah, esqueci o nome dele, o...
Colinhas.
Isso. Cara... Foi tão impactante aquela parte que a luta acabou ali. Tipo, o quê? Que porra foi essa? Não, calma aí, vamos parar um pouco.
Aí que eles viram quão grave que tava a situação, né?
Sim. Não, esse quadrinho é muito bom.
É que imagina a Disney sendo a Disney, levar esse tipo de violência e cena pros filmes. Não ia. Eles tiveram que amenizar um pouco, né? Senão. Não ia dar muito certo. Eu acho também que uma das coisas que prejudicou um pouco Guerra Civil, não só pelo fato de Batman vs Superman ser ruim, mas porque lançou quase que na mesma época, né? Então o hype do pessoal tava meio que dividido, assim, entre Batman vs Superman e Guerra Civil. Eu tava com o hype bem dividido. Não sei vocês.
Não, eu não. Não, nem um pouco. Os filmes da Warner agora, da Liga, eu tinha visto já o Superman e tinha achado bem fraquinho, então já não tava com hype, nada de nada.
Tu não gostou de Man of Steel?
Não.
Cara, eu adorei.
Achei bem fraquinho.
Uma pegada diferente, né? Mas isso aí é assunto pra outro podcast.
Com certeza. Bom, gente, acho que passamos pelas principais novidades que tiveram essa semana na D23. Uma coisa que eu acho que pode ser que aconteça, que eles tiraram as séries da Netflix porque ia sair esse Disney+, que é o programa de streaming da Disney. Pode ser que alguma delas volte, e que como agora vai estar tudo dentro do mesmo universo, eles possam ter os crossover com os filmes. Não é impossível.
Pode sim. Não é impossível, mas vai demorar ainda, acho que mais uns 2 anos, cara.
Ah, sim.
Até porque se tu for parar pra ver...
E eu espero, sinceramente, que volte só do Demolidor.
Eu ia falar, as outras séries, o Defensores foi um fracasso. Punho de Ferro nem se fala. Segunda temporada de Luke Cage foi uma bosta. Então, o que salva é Jessica Jones e as 3 temporadas do Demolidor só.
É.
Cara, a pior parte dos defensores foi que não deixaram o Stick matar o Punho de Ferro.
Cara, eu não sei. Eu acho que se voltar, eles podem botar... Se eu fosse executivo deles, botava o Demolidor ali, que era uma coisa de mais sucesso. E os outros faziam participações especiais só pra dizer que, né, tipo, eles existem nesse universo e tal.
Ah, e tem o Justiceiro também.
É, tem mais essa tragédia. Mas, cara, tinha que reformular.
Cara, o Justiceiro, ele tava tão bom, ele ficou tão bom na série do Demolidor. Por que que fizeram... A série dele fizeram tão fraquinha assim, no Demolidor ele ficou tão bom.
É que a relação dele com o Demolidor é muito foda, né?
É.
Não, isso sim. Mas no filme, na série do Demolidor, ele tá o Justiceiro do Mal, quebrando todo mundo. Não que ele não faça isso na série dele. O problema foi que a série do Demolidor, do Justiceiro, o início da primeira temporada e o final são muito bons.
O problema é o meio, a meiota ali.
Eles fizeram muito episódio. Podia ter tirado, sei lá, uns 4 ou 5 episódios que aí dava uma série fodona. E a segunda temporada também, é o mesmo problema é esse.
Mesma coisa de Titãs. Titãs foi assim, teve 4 episódios que podiam tirar, que pra mim nem ia fazer falta. E foi muita enrolação.
A minha visão do Justiceiro é que ele tem que aparecer pouco pra funcionar. Sabe, tem que ser uma série com poucos episódios... Ou o que puxava ele pro lado, pra ele ficar bom na série do Demolidor, é que não só a relação que ele tinha com o Demolidor, mas ele aparecia pouco, ele não aparecia o tempo inteiro. Então quando ele aparecia, qualquer coisa que ele fazia já jogava o hype lá em cima. E na série dele, ele fica muito tempo meditando, pensando na vida, dá uma chorada, sabe? E aí vai se arrastando. Eu acho que o Justiceiro é um personagem que quanto menos a gente vê ele aparecendo, mais impactantes as ações dele são quando ele aparece. E eu acho que a série dele pecou nisso. Arrastou, fez uma barriga ali e tal. Ou menos episódios, ou então tem que ter uma outra trama em paralelo, uma outra trama boa, e aí pontuar com o Justiceiro ali, sabe?
O Justiceiro devia ser um personagem super corriqueiro assim na Marvel, que aparecesse em alguns filmes. Que nem tu falou, Rafa. Uhum. E não ter uma história só dele, assim.
E eu acho que era o caminho.
Uma boa trama pro filme, pro Justiceiro é essa aqui, ó. Prestem atenção. O de praxe, matam a família dele. Aí ele vai buscar vingança. Ele chega na cidade e diz assim, ó, pro policial. Essa frase não pode faltar. O policial diz, Frank, eu sei que você está chateado. E ele diz, chateado eu fico quando o meu time perde. Chateado fico quando eu perco um ônibus. Eu não sei como eu estou me sentindo agora. E o vilão tem que ser o de outra volta.
Peraí, eu acho que eu já vi isso antes.
Eu não entendi a referência.
Que bom, cara. Que bom que tu não entendeu a referência.
Tu não entendeu, né? Agora eu tô mais perdido ainda. Eu tô querendo ver ele de outra volta.
Deixa assim que eu acho que a gente tá no lucro.
Bom, gente, é com essa visão de Justiceiro que nós vamos nos despedindo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma ajuda aquela no Padrim e no Patreon e curtir as nossas redes sociais.
É isso aí. Últimos recados, alguma coisa antes de acabar?
Não se esqueçam, né, de xingar
o Victor DJ.
Isso.
Victor DJ.
Não, no Twitter, por favor.
Boa.
É, no Twitter não. Twitter tá bom lá. No Twitter faz o seguinte, segue o VDJ, é melhor.
E elogia bastante. Elogia, manda mensagem, coraçãozinho, sei lá.
Isso, compartilha quando aparecer lá os episódios publicados, marca uma galera, né? Dá uma ajuda pra agitar o Twitter do VDJ.
Então era isso, gente. Obrigado por me escutarem e tchau.
Ah, por me escutarem, tu viu só? O cara é egocêntrico.
Por nos escutarem.
É, tu tá vendo? Quando tu bota o personagem principal ali, ele já acha que é o dono da série. Aí fica arrastando, depois a série não vai pra frente. Nem o podcast.
Galera, se vocês quiserem fazer uma vaquinha pra ajudar a comprar o Gardenal do Bruno, tamo aí.
É, isso aí. Boa.